Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesta segunda-feira para nós analisarmos o momento político, porque tem muita gente safada querendo balançar a roseira, querendo desestabilizar o governo Jair Bolsonaro, mas não vão conseguir porque nós estamos aqui atentos. E nesse momento nós vamos falar, analisar a nova legislatura, os novos deputados, a nova formação da Câmara. E a gente está diferenciando desses novos deputados aqueles que têm café no bule, como fala o Ratinho, e aqueles que se escondem, aqueles que aparecem nos momentos certos, se posicionando, e aqueles que estão ali para fazer visagem, só fazer espuma, como todos os nossos telespectadores entendem muito bem. Nesse instante eu vou falar com um dos deputados que ficou conhecido por um som, por um assovio. Ouça como é o assovio. É, esse daí é o assovio, corta para cá, do Nelson Barbudo, o deputado federal mais votado no Mato Grosso, 126 mil votos, o Nelson Barbudo, que veio lá do interior de São Paulo, aqui do interior de São Paulo, aqui na região de Polone, lá perto da região de Rio Preto, ele tocava café naquela região, foi para o Mato Grosso, começou com soja, hoje ele mexe, tem um gadinho, mas ele foi eleito brilhantemente. Teve, na verdade, a maior votação entre os deputados federais do Mato Grosso foi do Eduardo Bolsonaro, que foi aquela avalanche de votos. Mas, no Mato Grosso, dos candidatos de Mato Grosso, o Nelson Barbudo teve 8,5% de todos os votos, 126 mil sufrágios no nome do Nelson, que se caracterizou por esse assovio, por essa barba, por isso que é o Nelson Barbudo, por esse chapelão de couro aí, que ele não tinha. É bom, tira para dormir e para tomar banho, né? Mas lá na Câmara está lá, quando você olhar lá na TV Câmara, está lá um chapelão, aquele lá é o Nelson Barbudo. E por que nós estamos chamando o Nelson para falar conosco nesta tarde? Bom, por dois motivos, porque antes mesmo da sua própria eleição, ele se manifestava e se posicionava brilhantemente em favor da democracia, em favor dessa renovação que nós tivemos. E agora, ele se posiciona também brilhantemente nesse momento agudo, onde a esquerda tenta, a esquerda não só não, hein? Bem gente, bem ordinária do meio, tentando desestabilizar o governo. Primeiramente, deixa eu cumprimentar o Nelson, depois nós vamos rodar um videozinho. Nelson, boa tarde, obrigado pela sua paciência, sua atenção conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nelson.
Boa tarde, João Batista, boa tarde a todo o pessoal que nos assiste aí. Não precisa se preocupar não, João, porque eu tenho toda a paciência do mundo quando se trata do agronegócio e quando se trata de dar atenção a uma personalidade tão séria, a um jornalista tão importante que se destaca no meio aí da imprensa aí como um baluarte, um homem sério, um homem patriota. Portanto, João, pode usar o deputado Nelson Barbudo à vontade, que é uma satisfação minha. Muito obrigado por ter me convidado, João.
Muito bem. O Nelson, que tem esse nome, né, que para o qual ele foi eleito, de Nelson Barbudo, mas ele, o sobrenome do Nelson é Previdente. Previdente, olha aí, descendente de italianos. E para a gente entender, para o telespectador entender o que nós estamos focando aqui com o Nelson, nós vamos resgatar uma fala que ele pronunciou no meio da semana passada, lá na Câmara dos Deputados, que está bombando na internet, porque, sabe, é aquilo que eu disse, quando o sujeito está lá, não só para marcar a posição, mas para fazer o seu momento, Nelson, ele vai explicar onde ele estava, o que ele fez, mas nós vamos dar um trechinho desse vídeo para vocês entenderem a importância do pronunciamento de Nelson Barbudo lá na Câmara dos Deputados semana passada. Vamos rodar o vídeo, o Nelson volta já já. Vamos lá, deputado federal Nelson Barbudo.
Para todos os parlamentares terem oportunidade de se manifestar. Com a palavra, o nosso deputado do meu estado de Mato Grosso, deputado Nelson Barbudo.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer algumas colocações aqui sobre um colega que citou meu nome. Na fala do colega, eu questionei por que o governo anterior emprestou dinheiro para ditaduras socialistas da América Latina e ele me respondeu, é porque sobrou dinheiro. Ou é cinismo, senhor presidente, ou é ignorância. Não sabe ainda o nobre colega que o dinheiro emprestado pelo BNDES, a ditadura comunista, foi buscada no mercado financeiro e meus filhos e meus netos irão pagar durante 30 ou 40 anos o dinheiro que foi queimado, jogado fora. E sou obrigado a escutar, porque não sou surdo, é muito melhor ouvir, mas eu não posso admitir que um deputado não saiba que o dinheiro emprestado ainda tem coragem de falar que é dinheiro que sobrou. Deve ter sobrado sim, nobre colega, em Pasadena, no metrô de Caracas, no porto de Maruel, na refinaria da Bolívia, no aeroporto...
Não, podia deixar, eu
cortei. Porto abandonado de Moçambique, sem contar os bilhões de dólares que já foram caloteados. Não vai retornar para o Brasil, meu presidente. Eu não posso admitir e ouvir que o governo anterior emprestou dinheiro do BNDES porque sobrou. Se sobrou, nobre colega, sabe onde faltou? Nos hospitais do meu Mato Grosso, porque meu povo está morrendo à míngua. Porque o seu governo, se sobrou dinheiro, não investiu nos hospitais do Brasil, nas estradas que escoam os produtos, seu presidente. Se sobrou dinheiro, por que não investiu na 163, na 364, aonde o Mato Grosso carrega a nossa produção, dando sustentabilidade para a balança comercial? Se sobrou dinheiro, por que a nossa segurança está à míngua? Se sobrou dinheiro do governo passado, por que não investiram na educação combalida e podre que o governo socialista enfia goela abaixo nas universidades?
Bom, chega. O deputado falou durante 10 minutos e agora nós vamos aproveitar o tempo para ter o deputado ao vivo explicando esse pronunciamento maravilhoso do meu ponto de vista. E sempre lembrando aos amigos do Notícias Agrícolas que o nosso Fala Produtor está à disposição. Quem quiser discordar, por favor, mande suas mensagens. Quem tiver perguntas ao deputado Nelson Barbudo está à disposição. É só mandar aqui que eu leio e o Nelson certamente vai responder. Deputado Nelson, então a gente entendeu muito bem, você estava numa comissão onde um deputado do PT teve a cara de pau de dizer que sobrou dinheiro, por isso que eles mandaram para Cuba, para a Venezuela, foi isso?
O começo da discussão foi o seguinte, a gente estava debatendo sobre o leite, João. E ele atacou o Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro foi covarde ao tirar a lei antidumping lá, sabe, João?
Disse o deputado. Sobre o leite. Disse o deputado do PT, que o Jair foi covarde.
O PT acusando o Jair Bolsonaro de estar prejudicando. Aí eu fiz a defesa, João, dizendo que aquilo já estava tudo resolvido, que o Jair Bolsonaro, já, com a sua equipe econômica, já restabeleceram os impostos para que o Brasil não importe leite, para não prejudicar, enfim, começou essa discussão, né? E aí, depois foi seguindo para frente, onde eu tive a palavra e eu falei para ele, né? Que se ele estava tão preocupado com os produtores de leite, por que que o governo dele mandou bilhões para repúblicas socialistas da América Latina, em vez de investir aqui, né, João, para os nossos produtores de leite, que a gente tanto considera e respeita. Aí ele respondeu na réplica que se o governo Lula e Dilma emprestou dinheiro para ditaduras, mas ele não fala ditadura, evidentemente, se ele emprestou dinheiro do BNDES para país de fora, é porque estava sobrando dinheiro no caixa. Veja bem, João, que bom, hein? Se o Brasil tivesse de verdade um fluxo de caixa aí no azul, sobrando dinheiro para emprestar para a República Comunista. E aí eu, na tréplica, disse a ele que era mentira dele, que ele é um ignorante, na verdade, ou um cínico, porque ele não tem conhecimento que esse dinheiro que a Dilma e o Lula emprestou para a República Comunista, eles foram captados no mercado financeiro. Isso é público e notório, né, João? E nós haveremos de pagar aí durante 30, 40 anos aí, nossos filhos, nossos netos, tem que bancar com esses juros exorbitantes que buscou dinheiro no mercado. E o cara de pau tem a coragem de falar que eles podiam emprestar sim porque tinha dinheiro no Brasil sobrando.
Bom, se tivesse dinheiro sobrando, né? Lá a sua cidade de Alto Taquari, lá no sul do Mato Grosso, onde eu passei, onde tem entroncamento ferroviário, onde toda a soja flui ali, dali que vem para os portos, ali naquela MT-100, lá no Alto Taquari, eu quase morri atropelado não, esmagado por um tremião, porque o tremião desviou do buraco, eu caí no outro, quando eu vi aquele monstro em cima de mim, e me parece que até hoje aquele buraco continua, né? Aqueles buracos continuam, aquelas crateras, né, Nelson?
Não, João, aquilo acabou, João, a rodovia vai ter que ser refeita, ela já foi licitada, inclusive, na Bolsa, uma empresa chamada Via Brasil, ela foi terceirizada, ela vai ser totalmente arrancada e construída de novo. O governo socialista do PSDB anterior aqui no Mato Grosso, ele não deu manutenção. Agora, você vê, João, o Brasil não vai, João. Se tivesse feito tapa-buraco, João, nós teríamos uma rodovia. Agora, quantos milhões, João, 60 quilômetros de rodovia por abandono? Olha, João, eu vou te mandar uma foto de lá. Parece a cratera parece a Lua. São crateras de meio metro, 70 centímetros, é o fim do mundo. Vai ter que arrancar um pouquinho que sobrou e fazer nova rodovia.
Pois é, só para os telespectadores entenderem, a MT-100 fica no sul do Mato Grosso, tem um entroncamento ferroviário ali, e por ali a escoada, agora uma parte da soja está subindo lá para cima, para o norte, mas toda a soja que desce para o sul, para a ferrovia, pelas estradas, é naquele entroncamento. Aí você vai ver o entroncamento, mas, meu Deus. E o governo anterior, socialista, que se refere ao Nelson, é do Pedro Taques. Muito bem. Mas, ô Nelson, o que nos interessa falar é desse atual momento, hoje, na política brasileira, onde a mídia tradicional, e eu venho dela, né, eu vim do Estadão, eu vim da Folha, não, eu trabalhei na Globo, a coisa toda, entendo exatamente como é que é feita uma pauta, uma decisão de uma redação, nós fazemos a mesma coisa aqui no Notícias Agrícolas, mas o que eu vejo da mídia tradicional é de causar uma vergonha na gente, para não dizer outra coisa. É lamentável a caça que se faz ao Jair Bolsonaro. O homem respira, vira matéria negativa, ele faz uma coisa, vira matéria negativa. Mas nós e vocês, exatamente no Congresso, estão aqui para repor a verdade. Como é que você vê este momento, Nelson Barbudo?
Olha, João, até a semana passada, eu vou confessar ao seu pessoal, ao pessoal que nos assiste, que eu tinha um pouquinho de preocupação. Sendo sincero, João, porque você acompanhou meus vídeos, você sabe que eu sou um homem reto, um homem sincero. Esse negócio de mimimi pode sair fora do Nelson Barbudo, que não faz a minha praia. Então, João, eu estava lá dentro, preocupado, até eu não vim para o Mato Grosso dois fins de semana, fazendo conversas com os colegas, nós tivemos várias reuniões com o PSL. Houve um momento, João, a imprensa daqui a pouco vai falar que o Nelson Barbudo falou que o PSL está rachado, mas não tem importância, João, eu sou um homem reto e falo o que eu sei e falo a verdade. Houve um momento, João, que nós somos novos, João, e nós estávamos nos assentando ainda ali na Câmara, entendeu? E teve alguma discórdia entre o próprio PSL, que isso foi público, isso é notório. A partir da semana passada, João, nós fizemos várias reuniões, Joyce Hasselman, Major Vitor Hugo e delegado Valdir, três líderes, um do Congresso, um da Câmara e um do governo. Nós nos ajeitamos, fechamos causa com a aprovação da reforma da Previdência e aquele rumorzinho, aquela intriguinha que a imprensa adora, olha, João, agora está a maior maravilha, Rodrigo Maia está se posicionando e se posicionou para apressar a aprovação da reforma da Previdência junto com o projeto de Sérgio Moro. Nós estamos agora alinhados para que possamos caminhar rapidamente, porque o Brasil precisa. A reforma tributária, João, é do Brasil. Ela não é do Jair Bolsonaro, ela não é do Rodrigo Maia e nem de Davi Alcolumbre. A reforma é dos nossos filhos e dos nossos netos. E agora, João, a partir dessa semana, eu tive que voltar para Cuiabá, porque tem uma palestra aqui. Eu estou em Cuiabá, João, junto com a Joyce Hasselman, no Clube dos Diretores Lojistas aqui. Então, João, nós estamos tranquilos, e aquele rumorzinho que a esquerda estava comemorando, pode chorar, nós iremos fazer o bom senso ali, João, e estamos cada dia mais fechados com os partidos que formarão a base aliada.
A gente que tem uma certa experiência de vida e torce muito, torce pelo país, pelo Brasil, como é meu caso, e não escondo, a gente viu duas grandes notícias nesse final de semana, de sexta-feira para cá, transmitida ao vivo pelo Jair Bolsonaro, ou seja, se comprometendo numa live na mídia social, no Facebook, dizendo duas coisas importantes. A primeira, anunciando que está colocando uma reforma tributária em andamento, simultaneamente a reforma ao pacote anticrime do Sérgio Moro, a reforma previdenciária, considerando a reforma tributária tão importante quanto. Entra na Câmara, que trabalha os deputados, que o Rodrigo Maia trabalhe para andar, que não sente em cima. E essa reforma tributária tem a seguinte importância. Vai se diminuir o imposto das atividades produtivas do país, como a gente sempre pregou, para gerar empregos. Então, assim, o Estadão, vamos fazer a devida vênia, o Estadão deu em manchete, porque o Estadão deu um foco na economia, como nós também temos, a economia agrícola, o Estadão geral, e eles deram manchete. Mas os demais veículos da mídia nem deram bola para essa informação, como se fosse uma coisa corriqueira. E outra informação, meus amigos e Nelson, que o Jair emitiu, trouxe lá de Israel, dizendo, olha, estou fazendo um convênio para que os nossos estudantes venham para Israel aprender como é que se faz irrigação em deserto. Por quê? Porque o governo do Jair Bolsonaro, o governo brasileiro, vai investir muito no Nordeste brasileiro, que eu conheço, para fazer do Nordeste o grande celeiro do mundo. Tem muita água no subsolo. Eu fiz uma matéria isso há mais de 30 anos na Globo, mostrando que o Nordeste brasileiro tem mais água embaixo no seu subsolo que a Baía da Guanabara. Então, o Nordeste poderá ser o grande celeiro. E o Jair fez um convênio com Israel que pode mudar todo o nosso futuro. E a grande mídia, hein, Nelson? Zip!
Ô, João, cortou o som, João.
Não, mas pode tocar.
Ô, João, no começo, em off, aí, nós comentamos que a esquerda e o pessoal têm detonado Jair Bolsonaro. E eu falei para você que dessa semana passada para cá, eu fiquei tranquilo porque as coisas se arredondaram no Congresso e na Câmara, né? Então vamos mandar um recado aqui, João, para o pessoal da esquerda, se é que eles esperam com essa mídia marrom, com essa mídia podre, detonar o nosso projeto de governo, ele já pode começar, um comprando uma mala, vai comprando, ajeitando um passaporte. Sabe por quê, João? O nosso projeto de governo, João, ele vai restabelecer o crescimento do Brasil de uma tal forma que aqueles que acham que a esquerda consegue destruir o Brasil com meia dúzia de reportagenzinha aí, eles estão enganados. É muito sólido. São 90 dias de governo, João. 30 dias o nosso presidente passou internado. São 60 dias de governo. Veja bem, reforma previdenciária, reforma tributária e reforma anticrime do Moro. João, passaram-se 25 anos, a cantilena, vamos fazer a reforma, só politicagem barata. Jair Bolsonaro em 60 dias. Vamos computar 60 dias, João. O homem passou internado durante 30 dias, praticamente, no começo do governo. A coisa vai andar. O método que o Jair Bolsonaro está aplicando sem o tomar lá da cá vai funcionar. a maioria dos deputados na Câmara, João. A imprensa vive detonando, falando... João, deixa eu te contar uma coisa. Estão falando agora que os deputados querem 10 milhões cada um para aprovar a Previdência. Mentira! Eu posso falar, os meus colegas, não só de PSL, João, nunca houve uma reunião em que deputados de partidos que formam base aliada, eu preciso defender meus colegas que não são do PSL, João, porque é mentira. Se fosse verdade, João, se eu participar de uma reunião onde um partido, por exemplo, PSDB, PMDB, DEM, que vai fazer a base aliada, falar que precisa de 10 milhões por deputado para apoiar a reforma da Previdência, eu saio da reunião e denuncio na imprensa. Não houve isso, João.
É impressionante. É impressionante, viu, Nelson, como é que várias pessoas se manifestam, os tais entendidos, dizem assim que não, que o Jair tem que se articular com a Câmara, porque sem a política ele não governa. Eu falo, claro, sem a política nova, porque a política velha, ele foi lá para exatamente exterminar com isso. Mas eles acham que tem que haver articulação, essa que você se refere. Nelson, deixa eu passar aqui uma informação importante para os nossos telespectadores, porque fica assim essa dúvida. Será que o Jair perdeu 15 pontos, como disse o Ibope mesmo? Bom, semana passada, a Paraná Pesquisa fez uma pesquisa no estado de Minas, encomendada pelo jornal O Estado de Minas, que é o jornal mais importante de Minas. E só para comparar, viu, Nelson, veja só. Na eleição, o Bolsonaro teve 55,13% dos votos mineiros, 55,13%. E o Haddad, do PT, teve 44,8%, 55,13% contra 44,87%. Na pesquisa do Paraná Pesquisa, o Bolsonaro aparece com 54,7%, que é a mesma coisa que 55%, né? Está dentro da margem de erro. E a rejeição a ele caiu para 38%. Então, ele cresceu, ao invés de diminuir, lá em Minas, mas serve como referência. Isso foi uma pesquisa desta semana passada, quarta, quinta-feira. Muito que bem. E hoje surge uma frase na Folha de São Paulo, que é o jornal esquerdista, que explica tudo que nós estamos conversando até o momento. A frase é do deputado José Guimarães, do PT, que é o secretário de Relações Internacionais do PT.
O José Guimarães não é aquele da cueca, João?
É, da cueca, do irmão dele também. Do irmão da cueca, o homem da cueca. Olha,
a credibilidade é total, né, João? A credibilidade.
Mas olha o que ele disse. Olha o que disse o José Guimarães, está na Folha. Procure agora de manhã. Aspas para o José Guimarães. Temos de pensar em derrotar Bolsonaro agora. Se não em 2020, não teremos 2020. Ou seja, se não, eles nem vão entrar nas eleições porque eles vão desaparecer, que é a minha dedução. Mas a frase dele, entre aspas, é esta, na Folha. Temos que pensar em derrotar Bolsonaro agora, vírgula, senão não teremos 2020. Acho que explica tudo, né, Nelson?
Ô, João, eu já tinha dado a resposta, se o senhor prestar um pouquinho de atenção, um pouquinho antes, que ele já pode comprar na malinha. Aliás, ele e a família dele, eu posso falar com toda convicção, que não sou eu que estou falando, eles têm os dólares para viajar. Eu não tenho, João, eu não tenho, porque sempre fui um trabalhador da roça, uma pessoa de pouca posse. E não vou sair do Brasil, porque o governo democrático, o governo patriótico de Jair Bolsonaro vai perdurar por muitos anos até que nós tenhamos, enfim, um país com crescimento e com futuro. Mas sobre o que ele está falando, João, a gente tem notado lá no plenário o desespero da Érica Cocai, aquela que foi denunciada, João, até amanhã eu quero me pronunciar e quero chamá-la de ladra, porque ela está sendo acusada, não sou eu, João, ela está sendo acusada de ter pegado o salário da funcionária dela de gabinete. Veja bem o padrão daqueles que atacam o nosso governo. Enfim, Érica Cocai, essa classe toda do PT está desesperada, João, desesperada. Por quê? Eles sabem, João, que com a aprovação da reforma da Previdência, com a aprovação do pacote antifurto, vai ser aprovado, porque o Rodrigo Maia, já conversei com ele pessoalmente, ele vai tocar junto com a reforma da Previdência, já vai ser um alívio para o Brasil. E depois aí junta com a reforma da tributária, né, João? E aí o Brasil vai caminhar passos largos para o crescimento. O agronegócio, a outra coisa que eu tenho para falar, João, se me permite.
Por favor.
Está sendo trocada a cúpula, João, do IBAMA e do INCRA e da FUNAI no Brasil inteiro. Esse povo, João, atravancava, eles travavam o agro. Você sabe, João, você é um homem que anda no Mato Grosso, você acompanha. Eles implantaram, João, só pessoas com ideologias de esquerda para que não desenvolva, não cresça o nosso estado, João. Nós estávamos sofrendo aqui, ninguém consegue um documento no INCRA, o IBAMA é uma fábrica de multa, era. A reestruturação de Jair Bolsonaro vai ser fantástica nesse quesito e nós vamos ter tranquilidade no campo para trabalhar. Cumpra-se as leis, sim. Aquele que cometeu um ilícito, João, que derrubar árvores sem licença, ele tem que pagar. Não é verdade, João? Claro. Agora, o que estava acontecendo, João, o nosso produtor estava sendo tratado como cachorro, João. É a palavra, como cachorro. Eles tinham todo o respaldo do governo federal para tocar o terror. A palavra é tocar o terror no homem do campo. Mas agora acabou. Agora acabou. Nós reestruturaremos e cada órgão vai tocar o seu órgão com a legalidade, dentro da lei, sem perseguição. Essa é a determinação. Eu conversei pessoalmente com o nosso presidente, João.
Muito bem. Ô Nelson, eu sou testemunha desse tocar o terror lá no campo, que eu vi com meus olhos, gente com metralhadora, assim, apontando para o agricultor. Uma coisa muito louca. Mas, ô Nelson, olha aqui como é bom, né? A gente está recebendo uma mensagem de Ponta Grossa, no Paraná, do João Giostri, dizendo assim que é ótimo escutar o João Batista e o Nelson Barbudo aí no Notícias Agrícolas, que é uma parte da imprensa que fala a verdade sobre o governo Bolsonaro. Isso nos anima a trabalhar cada vez mais. Você percebe que as pessoas entendem exatamente. É aquilo, né, Nelson? A grande mídia está entrando em choque com a vontade popular, enquanto que o povo está se informando aqui, né, pelo WhatsApp, pelo Zap Zap. Ô Nelson, ficamos assim, então. Para entender os objetivos do governo Bolsonaro, ele vai fazer, reforma da Previdência, 2, o pacote anticrime, que é outra reforma, a reforma é penal, né? E a diminuição dos impostos através da reforma tributária, vai fazer investimentos no Nordeste, para fazer do Nordeste o grande celeiro de alimentos do mundo, e se aliou aos Estados Unidos, ao Chile e a Israel. Acho que já basta, não, Nelson?
Já tá bom. Mas eu te pedi desculpa, João, que essa semana eu estive em São Paulo, capital, na Bolsa de Valores, onde foi leiloada a ferrovia, João. Eu estava lá, João. A ferrovia Norte-Sul vai começar. Uma rodovia que estava 30 anos empacada, né? Que liga Estrela do Oeste a Porto Nacional, se eu não me engano, João, é isso?
Isso.
Estrela do Oeste aí, meu vizinho aí de Polônia, em São Paulo aí, a Porto Nacional, né?
Exatamente.
Ela foi licitada e a empresa que ganhou agora já vai fazer 1.500 quilômetros. E depois, João, ela vai num segundo leilão parar em Água Boa aqui no nosso Mato Grosso. Então, João, as coisas estão acontecendo muito rápido. A 163, João, tão falada, né, João? A 163, Bolsonaro deu a palavra que até dezembro ela está 100% asfaltada. A 364, João, a duplicação, nós sabemos todo mundo que o Mato Grosso produz aqui, João, e não tem estrada para tirar a produção. Mas, enfim, as reformas, estradas e a coisa vai andar, João, e eu estou muito contente. Trabalhando 18, 20 horas por dia eu estou, João, e não me canso. Trabalharei e vamos que vamos, igual você fala que o Brasil tem jeito, João.
Mas é bom a gente também ouvir as contradições. E aqui o Marcelo Henrique Barbosa Geraldes, de Maracaju, do Mato Grosso do Sul, viu, Nelson? Está nos lembrando uma coisa que eu vi agora de manhã também na Jovem Pan. Estava vindo para cá, para Campinas, e o Jorge Cajuru, senador Cajuru, estava na Jovem Pan dizendo... Olha, eu ouvi, falei, será que é verdade que está falando isso? Ele disse o seguinte, não sei se chegou ao seu conhecimento. O Jorge Cajuru comentou, segundo o Marcelo, e tem razão, na Jovem Pan que a reforma não passa de jeito nenhum na Câmara e nem no Senado, porque o Paulo Guedes tem se desentendido com alguns parlamentares, ou seja, não está fazendo acordo com os parlamentares, não estaria atendendo tal. Já o Moro, segundo o Cajuru, vai bem, vai terminar tranquilo o pacote anticrime, porque ele atende bem os deputados. Segundo o seu Marcelo Henrique, de Maracaju, o Nelson Barbudo, o que está vendo é uma choradeira que, com a intenção de emperrar a reforma. Aí o Marcelo recomenda, é bom o Bolsonaro começar a agir, porque desse jeito essas lideranças, entre aspas, muito fracas, acabam prejudicando o andamento do governo. Você concorda ou discorda?
É Marcelo, né?
Marcelo Henrique, de Maracaju, Mato Grosso do Sul.
Marcelo, um abraço, obrigado aí pelo seu comentário. Eu quero dizer uma coisa para você. São discussões momentâneas. Eu acompanhei, por exemplo, quando o Paulo Guedes se desentendeu com a senadora Cátia Abreu. Nada contra a senadora Cátia Abreu, mas nós conhecemos a Cátia Abreu, é uma barraqueira costumaz. Ela já teve problemas ali quando foi para se eleger o presidente do Senado, com todo respeito à palavra barraqueira, presta atenção. Nós sabemos que existe a pressão. Agora, eu tenho aqui dentro do meu coração que a maioria do Congresso, quando eu digo Congresso, ouça-se Câmara e Senado, a maioria é brasileiro e a reforma não é do deputado e nem do senador. Ninguém, João, aponta uma arma para sua própria cabeça, a não ser a esquerda, o PT, o PSOL e o PCdoB. Esses três, quanto pior, melhor. Esse você pode esperar que eles vão gritar, espernear e berrar. Por quê? Porque eles sabem que se passar a reforma, o Brasil deslancha. Agora, tirando esses três partidos, João, PT, PCdoB e PSOL, a maioria são brasileiros. Eu tenho conversado com a bancada de deputado de Minas Gerais, com a bancada dos goianos, com a bancada de Santa Catarina. Eu tenho um bom relacionamento, João. Eu tenho conversado ali, nós temos um bloquinho de amigos ali, quando está aquele burburinho ali, Nelson Barbudo conversa com 40, 50 deputados que têm um carinho por mim, João, e eu um respeito por eles. O nosso líder Vitor Hugo está conversando e trabalhando com a bancada. O delegado Valdir com o PSL. PSL já fechou questão. Enfim, está tendo muita conversa, está muito cedo, mas no meu coração, João, nós vamos fazer os ajustes, João. O que a sociedade não está entendendo é que o Bolsonaro colocou o projeto. Ele não manda no projeto. Agora, tem, por exemplo, o DEM. Sobre a questão do trabalhador rural. Vamos debater o que é melhor? Ninguém quer prejudicar o trabalhador rural. Sobre os policiais, João, sobre outras classes, sobre os deficientes. Vamos trabalhar e fazer o reajuste. E, portanto, a sociedade terá uma nova previdência que tenha condições de se sustentar no futuro. Caso contrário, o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos estará jogado à sorte, portanto, o Brasil, aí sim, chegará onde o PT, o PSOL e o PCdoB quer. Isso nós não deixaremos. Pode ficar tranquilo, Marcelo, que nós vamos, com muito amor à pátria, fazer essa reforma.
Viu, ô Nelson, uma coisa assim que é bem interessante, porque eu convivi lá em Brasília também, acompanhei e acompanho, e todo mundo sabe, o deputado quer falar com o Jair, com o presidente, ou quer falar com o ministro por alguma coisa, por alguma troca. Ele não simplesmente vai lá dar um tapinha nas costas do ministro, declarar apoio. Ele quer, legitimamente, ele quer uma verba para tal coisa. Tal. E o governo está cortando benefícios, cortando todo mundo. Então, ele simplesmente, como você disse, manda o projeto é da Câmara, os deputados que analisem tecnicamente. Acho que é isso, né, Nelson?
Não é, eu vou te corrigir, você me perdoa, peço vênia. Todos os deputados que foram em Jair Bolsonaro, no General Santos Cruz, republicanamente ele é atendido, João. Negativo. Agora, evidentemente que são 513 deputados, 80 e tantos senadores. É humanamente impossível para o Jair Bolsonaro receber a todos. Tem o Onix agora. Dizer que o Jair Bolsonaro é casca dura, que não atende, não, não. Nós temos que separar o joio do trigo. Por exemplo, eu recentemente tinha uma verba, João, de um deputado anterior para a cidade de Sapezal, aqui no Mato Grosso. Eu falei com o general, a verba era emergencial para arrumar a estrada, 2 milhões e meio, em 30 dias foi liberado. Então está sendo tocado o governo, o governo tem atendido. Agora, essa história de que tem deputado que vai lá pedir ministério, partido pedir a Petrobras, partido pedir Agência Nacional de... Ah, não adianta nem conversar que o Bolsonaro não tem esse tipo de política, nós todos sabemos, e ninguém está indo lá fazer isso, João. Ninguém está indo fazer lá.
Agora, interessante, viu, Nelson, que a gente tem que prestar atenção nas falas do Bolsonaro, porque ele está fazendo frases curtas e dizendo muita coisa nessas frases curtas. Por exemplo, quando ele terminou esse imbróglio aí com o Rodrigo Maia, não, está tudo bem, vamos em frente, né? Estamos em paz, ele disse assim, ó, novas divergências com o Rodrigo Maia irão surgir. Ou seja, não entraram, vamos dizer assim, num acordo agora só por causa da Previdência. Novos projetos que vão modificar o país surgirão e novas divergências também inevitavelmente vão surgir. Então, vamos deixar avisado a sociedade que nós vamos viver períodos de percalços. Afinal, é um governo de mudanças, né, Nelson?
É um governo de mudança, de transição, de uma política, de um modelo de política para outro. O Rodrigo Maia, eu não tenho procuração para defender o Rodrigo Maia, não, ô João, mas o Rodrigo Maia, no primeiro momento, ele defendeu, como é que nós falamos na roça, João, o terreiro dele e o Jair Bolsonaro dele. O que aconteceu? Como bons vizinhos, eles entraram num acordo. Agora, como vizinhos, lá na frente coloca um som alto, outro desencontro até que se chegue a um denominador comum. Mas eu tenho visto aqui, vou repetir, eu não tenho procuração, não sou advogado do Rodrigo Maia. As coisas se ajeitaram, o Rodrigo Maia está sendo muito sensato, e absorver as três reformas, olha aqui, João, Previdência, o pacote anticrime e a reforma tributária. Nunca, João, nunca em 35 anos de governo colocaram um. Agora o Rodrigo Maia está se propondo a tocar os três e nós vamos então falar que está tendo briga? Não está tendo. Vamos ser sensatos e nós que somos conscientes, homens já de 60 anos, João, estamos lá dentro, vamos fazer muitas reuniões com a base aliada para que se chegue num denominador comum, principalmente sobre a reforma da Previdência. Nós temos um grande ministro que é o Paulo Guedes, sim, é um homem que tem na cabeça a matemática da reforma da Previdência e nós precisamos ouvi-lo e ajustarmos os pontos lá dentro da Câmara, porque quem representa o povo somos nós. Ele deu os ingredientes para que se fizesse um banquete e nós vamos dosá-los para que a sociedade não seja prejudicada. Outra coisa, direito adquirido não vai ser mexido, as pessoas podem ficar tranquilas, aqueles que já faltam um ano para se aposentar, isso é direito adquirido. E a esquerda maldosa, João, fica falando que vai cortar os direitos, enfim, eles fazem essa gritaria aí, mas nós estamos aqui para contar a verdade e dizer ao povo, fiquem tranquilos que o Brasil é um grande país e nós vamos fazê-lo por merecer, nós vamos fazê-lo crescer para que nós todos possamos ter tranquilidade e ganhar dinheiro, né, João? Trabalhar, ganhar dinheiro e todo mundo ter uma vida digna e justa.
Muito bem colocado, muito bem, muito sensato você, viu, Nelson? Gostei muito, estou me tornando seu fã. Nelson, vou fazer aqui uma referência a uma outra colocação daquele nosso amigo de Maracaju, lá no Mato Grosso, Marcelo Henrique. Ele está mudando de assunto, a gente vai só ler e vamos passar em frente. Ele perguntou como é que fica essa liberação de agroquímicos que foram extintos na Europa, mas poderão ser utilizados no Brasil. Não fica ruim para a imagem do país? Aí, se a gente abrir isso, a gente vai numa outra senda, mas se você quiser comentar, ok.
Já nós vamos a tarde inteira, né, João? Mas em outra hora nós vamos comentar.
Isso. Agora tem uma outra aqui de Rio Preto, São José do Rio Preto, né, minha terra do Jonas, meu filho, pertinho de onde você mora. uma mensagem do Rodinei César Sequim. Aí acho que você tem que entrar nessa briga aqui. Ele está perguntando se haverá securitização da dívida agrícola atual, porque a agropecuária se encontra muito endividada, e esse é o assunto que você domina, porque você é agricultor. Haverá securitização?
Como que é o nome dele?
É Rodinei Sequim.
Rodinei, eu sou dessa área, sim. Nós estamos fazendo um grande levantamento na frente parlamentar, Rodinei, que nós estamos sabendo, inclusive, que a pecuária está endividada, muito endividada, o setor agrícola também, só que nós precisamos fazer um estudo, porque nós temos que ser, como o João falou, sensato. O comércio também passa por dificuldades e nós temos que fazer a coisa certa. Nós não podemos defender só um setor em detrimento do outro. Só que o que eu tenho para te falar é que o nosso presidente, o Alceu, já determinou. Eu conversei com o Naban, o secretário Naban. Eu estive com o secretário executivo do Naban e eles estão fazendo um grande levantamento junto ao Banco do Brasil, os órgãos financiadores, né? E estão muito preocupados porque principalmente a pecuária está devendo muito. E nós não podemos deixar o setor desmoronar, um setor quebrar, um setor agora que está em franca expansão, né, João? O pessoal querendo comprar carne do Brasil. Agora, eu sou sincero, vai fazer a securitização? Não sei te responder nesse momento. Eu só sei que o governo Jair Bolsonaro fará de tudo para apoiar as atitudes republicanas para que nossos produtores continuem na atividade.
Atitudes republicanas significam aquela que é atitudes expostas claramente, não aquelas por baixo do pano, né, Nelson? Em resumo, é isso, né?
Dar o suporte para todo mundo. É não dar suporte para meia dúzia, como foi feito no governo esquerdistas. Eu não quero citar nome aqui, João. Como foi feito para certas empresas de carne, para certas empresas de soja e milho, escolhidas a dedos. Isso não é republicano. Isso não é republicano. Atitude republicana é nós chamarmos numa grande mesa redonda os devedores, os credores, e ver a situação real dos juros abusivos que foram cobrados num passado recente, e o governo fazer a interlocução, e se precisar, vamos fazer sim a securitização, porque a agricultura, a pecuária é um comércio a céu aberto e as intempéries provocam derrocadas de uma hora para outra numa propriedade. E esse produtor, João, que você conhece mais ou tanto que eu, demorou 30 anos para se estabelecer, perder tudo por causa de 30 dias de seca, isso não pode acontecer. O seguro agrícola tem discutido muito com o nosso presidente Jair Bolsonaro para que possamos fazer uma política, João, mas de verdade, uma política de seguro. Como pode, João, o plantador de arroz aqui de Sequeiro, o plantador de soja, de milho, depender só do clima e depois, por causa de duas chuvas, ele perder 3, 4, 5 milhões de reais, 10 milhões e quebrar? Precisamos estabelecer, junto com a securitização, o seguro agrícola, que eu considero um dos mais importantes atitudes que nós deveremos tomar.
Tem uma mensagem aqui, um cara está nos ofendendo aqui, o João Alfredo, João Onofre Quevedo da Silva, de Brasília. É uma ofensa a nós. Eu vou ler para dizer que, né, chega a pergunta, a gente relata aqui. João Batista, entreviste novamente aquele economista que deu um banho de política e economia em você. Eu entrevistei um jovem economista, Nelson, e ele expôs o pensamento esquerdista dele. Eu fui indagando, chegou um momento que precisava a solenidade começar, eu interrompi e parei, que a entrevista virou um debate. Muita gente concordou comigo e aí parece que ele não concordou, o João Onofre Quevedo da Silva. Aí ele fala assim: entrevistar pessoas igual a você é fácil, como esse jagunço do João Barbudo. Quero ver entrevistar quem tem preparo mesmo. Tá aí, tá registrado. Viu, Nelson? Não precisa nem responder. Tá bom, deixa quieto. A pergunta, a colocação do João Onofre lá de Brasília.
Pode ser da roça, João, mas a minha educação é europeia. E meus avós já defendiam os preceitos democráticos e os princípios de família. Pessoas como esse cidadão que nos agride e que acha que é só eles que têm razão. Eu toda vez aqui, João, você viu eu falar que nós estamos abertos para fazer um bom debate sobre a reforma. Enfim, como um bom patriota e uma pessoa de direita, João, eu aceito o debate, aceito as críticas. Agora, a esquerda fétida, a esquerda está desesperada, nós respeitamos, como você fez, parabéns. Nem que ele tivesse me xingado, viu, João? Me desqualificado. Para esse cidadão, sabe o que eu tenho para falar? Coloca teu nome aí em São Paulo, vê se você tem 8,5% de aprovação dos votos. Só isso, meu amigo, já me basta. Mas, assim mesmo, eu respeito muito a sua opinião, colega.
Bom, mas eu vou me referir, vou me ater aqui aos fatos. Como eu disse no início da nossa entrevista, a única pesquisa, a mais recente pesquisa de opinião que a gente tem foi feita lá pelo Jornal Estado de Minas, em Minas Gerais, onde o Bolsonaro tem 54,7% de aprovação contra 38,6% de desaprovação. Então, a caravana passa, né, Nelson? Vamos em frente. Nelson, nós costumamos encerrar aqui as nossas entrevistas deixando um espaço para o entrevistado se dirigir aos telespectadores. Como é que você vê a sua perspectiva lá no Congresso? O que você tem de prático para estabelecer pela frente? A palavra é sua.
João, primeiramente agradecer e dizer ao povo brasileiro que as coisas estão mudando com o advento do presidente Jair Bolsonaro. Não é porque eu sou do PSL, João, não é porque eu sou um defensor da política do nosso presidente. Eu estou lá, eu estou enxergando a vontade que está dentro do Congresso das renovações políticas e a ojeriza aquele toma lá da cá. Então eu tenho a dizer ao povo brasileiro, aqueles que realmente são patriotas, aqueles que realmente pensam em deixar um legado de bom para os seus filhos, podem confiar. Evidentemente que toda sexta tem uma laranja podre, João. Ninguém está pagando de bonzinho aqui, nem de hipócrita. Mas eu posso dizer ao povo do Mato Grosso e ao povo brasileiro que a política em Brasília tem novos ares. A política em Brasília tem novo cheiro. Nós trabalharemos, sim, para que a democracia impere. E a democracia imperando, João, nós temos certeza de que o mercado, o capital, a produção, a geração de renda, de emprego e renda, ela faz. O Brasil é um país monstruoso, é um país que roda sozinho. O Jair Bolsonaro não precisa fazer nada, João, como diria antigamente. Ele mantém a estabilidade e o resto nós faremos, porque o Brasil produz, o brasileiro é trabalhador, o brasileiro é um homem religioso. Os cristãos, João, eles têm fé em Deus e nós haveremos de mudar essa pátria, e a nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca. Ela nunca será vermelha. Muito obrigado, João. Estou à sua disposição e confesso, sou um admirador do seu trabalho e acompanho este maravilhoso homem que é o João Batista, que tem levado as mensagens de verdade ao povo brasileiro.
Ok, Nelson, olha, assim, a recíproca é verdadeira e a minha consideração maior é o seu jeito de se comunicar, né? Só para encerrar, eu gostaria que você desse o seu assovio tradicional para as pessoas se lembrarem quando você chamava a nossa atenção. Como é que é mesmo, Nelson?
É assim, João, ó.
Opa!
Olha, eu aqui de novo.
Estamos ligados, Nelson. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima.
Obrigado a você, João.
Muito bem. Foi um prazer enorme falar com o Nelson Barbudo. Nelson, na verdade, Nelson Previdente, deputado federal pelo estado do Mato Grosso, 126 mil votos, que começou a ganhar espaço com esse assovio, chamando a atenção da sociedade, e com isso ele foi à frente. Estão chegando novas manifestações. Eu vou mandar pro Nelson, o meu amigo de Maracaju, Marcelo Henrique, voltou a dizer, olha, voltando ao debate, nessa visita do Bolsonaro a Israel e na iminência de o Brasil transferir sua embaixada para Jerusalém, como quer o Bolsonaro, existiria risco de algum tipo de retaliação nas questões agrícolas? Sim e não, né? Sim e não. O importante é que os nossos jovens vão aprender a fazer irrigação lá no deserto. E também o João Giosti, também de Ponta Grossa, volta ao debate dizendo: muito bom, deputado Nelson, bola para frente e deixa a oposição latindo. Beleza. O Notícias Agrícolas continua à disposição dos nossos telespectadores. Vamos voltar já já com mais entrevistas. Seja o produtor rural mais bem informados do meu Brasil. Continue com Notícias Agrícolas e vamos em frente. Voltamos já. Obrigado.